Bom, então eu vou tentar falar devagar, esperar que vocês ponham a tradução todos para me ouvirem, e vou tentar falar devagar um pouquinho para passar um pouco a mensagem que eu queria. I don't know what to do with this.
Just to the arrow.
Bom, pediram-me para falar do papel da polícia no meio desta situação, destas questões do tráfico de pessoas. Toda a minha vida eu tenho feito investigação criminal e passei toda a minha vida a ser polícia, a minha vida profissional, há 20 e tal anos. E não é fácil. Não é fácil também falar sobre o papel da polícia nestas questões, nesta matéria. Nós temos que tentar fazer com que a lei seja aplicada, temos que tentar evitar determinadas situações e temos que ser um pouquinho também psicólogos, amigos das pessoas, das vítimas com quem lidamos. Para nós, eu quero acreditar para nós, eu não quero falar, não falo aqui no meu nome pessoal, mas quero acreditar para a polícia, é tão importante fazermos uma busca às 7 da manhã. Numa casa, precisamos de recolher prova. Como é tão importante atendermos um telefone a meio da noite, às 2 ou às 3 da manhã, de alguém que nos liga, porque acredita em nós e tem confiança em nós. Ambas as coisas são importantes. A minha apresentação está aqui, está em inglês, está traduzida, tem uma série de conceitos, teorias que são importantes, boas práticas. De como fazemos as coisas, com os quais com certeza todos concordamos. Mas eu queria transformar isto um pouquinho numa conversa um pouco mais pessoal e perguntar-vos a vossa opinião. Como é que um polícia faz? Como é que eu faço quando me telefonam às 3 da manhã para ir ao aeroporto de Lisboa com uma situação de tráfico onde está um menor que não fala português e tem 4, 5 anos? Como é que eu falo com esse menor? Digam-me. Como é que eu falo com essa vítima? Complicado. O menor já não vê a pessoa que eu trouxe, já estão separados, já está assustado, está numa realidade completamente diferente. E nós vamos precisar daquele menor para termos prova para aquela situação. Não é fácil. Eu costumo aplicar na minha vida profissional e nas situações do tráfico, quando lido com as pessoas, aquilo que gostaria que fizessem comigo, ou com algum familiar meu, ou com alguém meu conhecido, que era noutro lugar, se alguma polícia encontrasse alguém que fosse meu amigo, a tratasse com respeito, com dignidade, obviamente que precisasse dela, falasse com ela, no sentido de ter a prova que precisa, mas essencialmente que a respeitasse. Nós não podemos julgar as pessoas, não podemos ter determinados estereótipos, preconceitos de os classificar. Muitas vezes essas pessoas, as pessoas com quem lidamos, têm uma cultura baixa, não são muito cultos. E para nós ficou um pouco difícil perceber como é que aquelas pessoas aceitaram aquilo, como é que se deixaram levar para uma situação deste género. Mas depois, temos que ter em conta determinados conceitos, temos que ter em conta a realidade dos outros países, a realidade dos outros lados. As tradições. Em África, por exemplo, um menor que não vá à escola, que não tem educação e que trabalhe na casa de alguém mais abastado, numa família mais rica, com mais dinheiro, teve sorte. Não é vítima de coisa nenhuma. Teve sorte. Porque ali tem comida de manhã, à tarde e à noite. Não é considerada nenhuma vítima. Há pouco eu ouvi com atenção a explicação da colega espanhola, penso que juíza, e dizia às vezes o facto de ficarmos desapontados com as coisas que fazemos. Às vezes, de facto, é complicado. Fica complicado, por exemplo, nós que estamos no terreno, e quer queiram, quer não, nós, polícias, lidamos com as vítimas cara a cara, olhamo-las nos olhos, muitas vezes. E quem vai julgar, por vezes, quem vai decidir as situações que não vê as vítimas? Vê o relatório que eu escrevi. Vê aquilo que eu pus no papel. Melhor ou pior, está ali. Agora digo, se a vítima tiver um braço partido, se tiver hematomas, se tiver de alguma forma maltratada visivelmente, é fácil todos acreditarmos que é uma vítima. Coitado. Mas e se não tiver nada? Se a violência for psicológica, se não houver nenhum sinal evidente de violência física, como é que eu explico, digam-me também vocês, ajudem-me, como é que eu transmito a vulnerabilidade de uma vítima? Eu não posso pôr no papel a dizer esta vítima, meritíssimo juiz ou digníssimo procurador, esta vítima tem 3 quilos de vulnerabilidade. Não posso. Nem 3 quilos, nem 3 metros. A vulnerabilidade, como é que se mede? É difícil explicar isto. Então, essa vulnerabilidade nós sentimos-la olhando para a pessoa, vendo as condições em que está. Peço perdão. Outra coisa que eu queria dizer é que, como todos sabemos aqui nesta sala, muito basicamente, o tráfico é algo que acontece de uma determinada forma com um objetivo. Ora, quando as situações de exploração, quando a exploração acontece em Portugal e nós, polícias, detectamos e vemos essa exploração, fica mais fácil reunirmos provas sobre todos esses aspectos. Mas, como todos sabem também, muitas vezes nós temos aqui, como exemplo que eu dei há pouco do aeroporto, muitas situações de trânsito. Alguém que vem, por exemplo, de África, utiliza Portugal como uma porta de entrada para depois chegar a um determinado país europeu. E nós aqui, em Portugal, as polícias, percebemos que algo está errado. Que há ali fortes indícios daquela situação não ser um mero caso de imigração ilegal. Haver indícios passíveis de considerarmos aquela situação como um caso de tráfico de pessoas. Mas acreditem, e detemos as pessoas, e institucionalizamos os menores, e avançamos com a investigação. Mas já me aconteceu variadíssimas vezes depois, no tribunal, no julgamento, a pergunta que me fazem os advogados de defesa dos traficantes é: muito bem, Sr. Inspector, mas diga, esses menores iam ser explorados como? Sexualmente? Iam ser explorados laboralmente? Iam ser retirados ou extraídos de alguma hora? Ou seja, ficamos sem a finalidade. Então nós, por mais prova que tenhamos reunido, obviamente que não é necessário que a exploração se consuma, basta a intenção da exploração. Mas muitas vezes situações do tráfico, se for laboral, acabam em situações de negação de mão de obra ou de auxílio à imigração ilegal. Se forem situações de exploração sexual, acabam num latrocínio ou noutro tipo de crime. Quero dizer com isto que, felizmente, agora o panorama está um pouquinho a mudar. Não havia muita jurisprudência sobre casos de tráfico. Começa a haver. Temos tido algumas condenações, com algum sucesso, inclusivamente com indemnizações para as vítimas. Vamos ver como é que a história, como é que as coisas andam. Mas temos essas dificuldades. Outro aspecto que eu vos queria falar é, para as vítimas, não há a polícia, nem o CEF, nem a PJ, nem o tribunal, não. Há a pessoa que eles veem. Para as vítimas, o CEF sou eu. Eu sei. Eu. Sabemos todos. Não podemos prometer o que não podemos cumprir, o que não conseguimos cumprir. Eu não posso dizer a uma vítima que vou resolver a situação daquela pessoa em 15 dias ou num mês. Porque eu sei que não vou. Não depende de mim. Depende de burocracias, depende de uma série de fatores que nos ultrapassam a todos, para podermos facilmente ou rapidamente resolver o contexto daquela pessoa. Não é possível. Então, como é que fazemos para continuar a ganhar a confiança dessa pessoa? Resgatamos-la dessa situação. Está institucionalizada. Aspecto importante também. Sozinhos, nós, polícia, não conseguimos fazer nada. Absolutamente nada. É impossível. Ou seja, nós precisamos sempre de todos os parceiros. Sejam as instituições não-governamentais, sejam as instituições da tutela ou governamentais que possam dar determinados apoios. Mas a polícia sozinha não consegue. Eu não posso ir para uma determinada operação, saber que estão 5, basta uma, saber que está uma pessoa, ou 5 ou 10, porque depois essas pessoas vão ter que ficar em algum lado. Eu não as posso levar comigo nem trazê-las para a minha casa. As pessoas vão ter que comer, vão ter que almoçar, vão ter que jantar, vão ter que dormir, vão ter direito a cuidados médicos, a cuidados jurídicos. Vão ter direito a esses apoios todos que nós, polícias, não conseguimos dar. Também já se falou na questão dos intérpretes. É fundamental. É importantíssimo. Se eu não consigo comunicar com as pessoas, eu disse-vos que ia falar em português. Porquê? Porque muito provavelmente em inglês eu não conseguia transmitir todos estes sentimentos. Agora imaginem uma outra língua onde não nos entendamos. Não é possível. Obviamente temos que ter confiança nos intérpretes. Temos que acreditar neles. Alguns vão trabalhando connosco durante algum tempo. Dominam estas matérias. É também importante que o intérprete esteja devidamente familiarizado. E é importante que o intérprete ajude a conquistar a confiança dessas pessoas perante a polícia. Porque para aquelas pessoas somos sempre. Vamos dar outro exemplo, do que fica complicado para nós. Vamos imaginar todos os que estamos nesta sala. Todos. Somos todos da mesma terra, da mesma localidade. E alguém nos falou num potencial emprego num outro país, não importa onde, onde íamos ganhar muito mais dinheiro. E nós vimos, analisamos as condições todas e todos concordamos em ir. Amanhã, de manhã, pegam em nós e vamos todos ao autocarro para outro país. Chegamos à noite. Ainda temos telemóvel. Ainda conseguimos falar com os nossos maridos, com as nossas mulheres, com os nossos filhos, ainda vamos conseguir. Está tudo bem, já cheguei, já estamos aqui. No dia a seguir mudam-nos para o outro lado. Se calhar já nem há luz elétrica, já não há telemóvel, já não temos, já não conseguimos falar com os amigos, com as famílias, com os filhos e com os pais. Já não conseguimos. Chega ao final do mês e aquilo que nos tinham prometido que iríamos receber, só nos pagaram metade. Então o que é que acontece? Metades de nós dizem, isto não pode ser. Eles disseram que tinham que pagar X e estão a pagar Y. Outra metade, ou seja, aqui do meio, dizem, epá, calma. Pode ser que seja só este mês. Vamos esperar para o outro para ver o que é que acontece no outro. E aqueles além querem, já não querem saber mais, querem mesmo ir embora de todo. Entretanto, chego eu, a polícia. E vocês são todos vítimas. Todos. Vocês aqui colaboram. Vocês aqui até falam connosco, explicam tudo. Vocês que estão ainda na dúvida, pode ser que para outro mês seja melhor, já não falam connosco. Já não dizem nada. Vocês nem querem saber porque não acreditam. E depois, entre vocês todos, criam esses conflitos. E vocês, as próprias vítimas, julgam aqueles que falam com a polícia, julgam os que não falam. E essa situação não é benéfica para a prova. Princípio básico, se as vítimas estiverem mal, se houver alguma dificuldade em, ou alguma suspeita de perigo para as pessoas, nós devemos resgatá-las em função de qualquer prova. Às vezes era importante que as pessoas estivessem lá mais tempo para conseguirmos consolidar a prova. A Sra. Procuradora sabe com certeza perfeitamente aquilo que eu falo. Às vezes a prova é pouca, mas em função de resgatar essas pessoas e de as colocar num lugar em segurança, é muito mais importante fazer isso do que não fazer. No tal caso, no tal exemplo, teríamos que ou separar as pessoas ou tentar convencê-las através do intérprete que nós estamos ali para ajudar. Mas estamos mesmo para ajudar todos os dias. E por isso é que eu vos disse, quando o telefone toca às 2 da manhã, eu tenho que atender esse telefone. Quando um miúdo que ficou institucionalizado pede para falar comigo, eu tenho que falar com ele. Eu tenho que perder algum tempo da minha vida pessoal para, de vez em quando, passar naquele local onde ele está e visitá-lo e dizer-lhe que não está só, que não está sozinho. Falou-se também da questão da prova, dos depoimentos das testemunhas. É a parte mais importante. Raramente uma investigação de tráfico tem algum sucesso sem o depoimento de uma vítima. Fica mais fácil se tivermos o depoimento das vítimas, corrobora aquela situação toda. Mas muitas vezes não é possível obtê-lo na altura. Não é possível ter um juiz disponível, não é possível ter um intérprete disponível. E então, em Portugal, existe aquilo que já se falou, que são os depoimentos para a memória futura, que é coisa que nós fazemos imediatamente. Quando nós percebemos que vai ser difícil a vítima estar cá na altura do julgamento, propomos, sugerimos essa situação, que a proposta normalmente é aceita. Só que os timings não se adequam. Para uma vítima esperar 2 horas é muito. Esperar 2 dias, ou 3, ou 4 já é muito, continua a ser muito. E esperar 2 semanas, como às vezes acontece, fica difícil. Porque o tribunal não tem tempo. O juiz não está disponível. E nós precisamos de salvaguardar aquele tipo de prova. Até para salvaguarda da pessoa. Porque se ela quiser estar na audiência de julgamento, obviamente com os defensores dos arguídos, dos traficantes, mas não está cara a cara com essas pessoas, fica mais fácil para isso. E outra coisa é, nós respeitamos isso. Em Portugal existe um período de reflexão que é comunicado e sempre comunicado a todas as vítimas. Têm direito àquele tempo para refletir, para pensar se quer ou se não quer colaborar connosco. Quero que vos diga sinceramente, isso para as polícias não é bom. Mas nós percebemos isso, respeitamos isso e temos que respeitar. Mas se não falarmos imediatamente com uma vítima, 2, 3 dias, 1 semana, 15 dias depois, se calhar essa pessoa já não quer falar connosco. Aquilo que provavelmente nos iria contar iria ser importante para a investigação, 3, 4 ou 5 dias depois, já não quer, a pessoa já não quer. Ou então já o põe de forma mais pessoal, ou já foi aconselhada por alguém a não falar. Ou são as represálias, o medo de quem ficou. Se calhar ficaram os filhos, ficaram os maridos, ficaram as mulheres, ficou alguém, os traficantes conhecem. Ou seja, em suma, o que eu vos queria aqui transmitir era isso, é que nós, polícia, temos consciência de que lidamos com pessoas, temos consciência do estado vulnerável em que essas pessoas estão, temos que ser pacientes no sentido de as ajudar e temos que continuar a acreditar que, conjuntamente com outros parceiros, conjuntamente com todas as instituições que nos podem ajudar nessa matéria, iremos conseguir que cada vez mais resgatemos mais pessoas de situações de tráfico e haja mais condenações de quem é tráfico. E no fundo era isto. O que está aqui escrito são conceitos gerais, mas era um pouco aquilo que eu vos queria transmitir. Muito obrigado.